Vamos orar, Pai, oh Deus bendito, nós entramos na tua presença com ousadia, com inteira certeza de fé, Deus, e nós clamamos sabedoria. Tua palavra diz que aquele que tem necessidade de sabedoria, peça ao Senhor, e nós como igreja do Senhor nessa nação, carecemos de sabedoria, Deus. Precisamos de sabedoria, que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento. Que a nossa esperança, Senhor, não esteja colocada no homem, nem no seu braço, mas a nossa esperança esteja colocada no Senhor, na nossa vocação. Que fique claro na vida da igreja nessa nação, ó Deus, aquilo que é a nossa vocação em Cristo Jesus, iluminados os olhos do nosso entendimento. Que a gente não ande segundo a sabedoria desse mundo, mas sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Que a igreja do Senhor se levante como baluarte, como referência, como coluna e esteio da verdade dessa nação. Em nome de Cristo Jesus, que a igreja não seja refém, mas seja protagonista, Senhor, assumindo o seu papel. Assumindo a sua condição, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Ó Deus, pelo sangue do Cordeiro, que ó Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa nação represente paz, sabedoria, entendimento, discernimento, clareza, revelação, profecia. Em nome de Cristo Jesus. Liberta-nos como povo do Senhor, ó Deus, de toda a raiz de amargura, de toda a contenda, de ira, de controvérsia, Senhor, e que haja um esforço na preservação da unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, ó Deus. Que nós possamos trazer paz ao coração da nação, paz, ó Deus, que nós, a que haja um tempo, Senhor, eu clamo por um tempo de arrependimento no meio de nós, o teu povo, para que em paz a gente possa, ó Deus, trazer referência e luz para a vida desse país. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, amados, eu fiquei buscando de Deus assim, né, uma direção sobre o que, que Ele queria, o Espírito de Deus queria trazer a nós como palavra de reflexão nesse primeiro dia da semana. Nós estamos aqui sempre aos domingos de manhã buscando uma palavra de princípio, né? Algo que seja mesmo assim principal, essencial para a nossa vida como povo, como igreja, como família de Deus. E essa semana é uma semana importantíssima da vida da nossa nação. Ao final dessa semana, no primeiro dia da próxima semana, nós passaremos por um processo de eleição e há muita coisa acontecendo, muita coisa sendo dita, muitas afirmações, muita ansiedade. E aí eu fui consultar aqui meus alfarrábios, né? Outro dia eu usei algumas palavras aqui que o pessoal não sabia direito o que era. Alfarrábio é uma anotação, um livro, né? Uma publicação, que só tem valor porque é antigo, né? E aí eu fui nos meus alfarrábios aqui, né? Não sei se dá para ver a cor do papel, mas essa é a minha letra aí. Então eu tenho umas anotações aqui que devem remontar, pelo menos assim, eu tentei, porque não tem data aqui, eu tentei precisar aqui de quanto que é essa anotação, mas olha, deve ser seguramente aí uns, por baixo, uns 30 e tantos anos atrás, eu devia ter 30 e poucos anos. Então tá aqui, ó, um rei sobre nós, né? Então, e aí vai falar aqui sobre o perfil do candidato e depois vai falar aqui sobre o perfil do eleitor. Então, é uma anotação de muito tempo, eu fiquei lendo, meditando sobre isso aqui. Eu falei, olha, bem a propósito, encontrei essa anotação, aqui está falando sobre o perfil do candidato ideal e o perfil do eleitor, né? E eu queria compartilhar algumas coisas aqui nesse sentido e clamar mesmo assim para que a gente possa ser instrumento de Deus como povo, como nação, né? E aí eu quero ler com vocês dois textos, né? É muito interessante isso, né? Quando o povo de Deus abdica daquilo que é efetivamente o seu papel, às vezes, amados, é isso que Paulo está orando. E às vezes eu falo certas coisas aqui, e muita gente às vezes até pensa que que eu não tenho uma decisão tomada do que diz respeito às eleições. Eu tenho uma decisão tomada, mas eu tenho uma posição acertada com Deus, e eu tenho uma fé. Eu vivo e trabalho por uma fé, e essa fé não se rende às circunstâncias. Circunstancialmente eu vou lá cumprir minhas obrigações, mas efetivamente eu não vivo do cumprimento das minhas obrigações. Eu vivo de tentar e buscar e me esforçar para ser coerente com a fé que eu tenho e que eu confesso. E é muito difícil quando a igreja abdica da sua fé para se limitar apenas ao cumprimento das suas obrigações, ou para se dedicar apenas na solução das suas dificuldades, dos seus problemas, ou na satisfação dos seus anseios e das suas necessidades. A igreja não tem esse lugar. A igreja, ela é a luz da comunidade, ela é a luz da sociedade, ela aponta para alguma coisa mais elevada, ela aponta para alguma coisa mais absoluta, menos relativa, né? Então a igreja deve viver de acordo com os seus absolutos. Ela tem uma referência de absoluto, e ainda que as circunstâncias não estejam de acordo com isso, ela aponta, ela vive, ela se empenha, ela se dedica em favor desse absoluto, para que ela não comprometa, para que ela não se confunda nos processos, tendo que se sujeitar às circunstâncias, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então é interessante, porque quando o povo de Deus pediu um rei, isso foi uma situação muito constrangedora entre o povo e Deus. O Samuel, que era o profeta de Deus, ele não se agradou da ideia quando o povo pediu um rei. E os motivos pelo qual o povo pediu um rei é que eles queriam ser como todo mundo. E nós não somos como todo mundo. Nós não somos como todo mundo. Nós não podemos simplesmente entrar no meio de uma multidão e nos comportarmos como todo mundo. Nós não podemos simplesmente aderir a uma multidão e achar que nós temos que resolver nossa vida pelos critérios, pelos padrões, pelas ansiedades, pelas cobiças, pelas necessidades, pelas urgências de todo mundo. Não pesa sobre nós as ansiedades de todo mundo. Não nos define as regras e leis e padrões comportamentais de todo mundo. Nós não somos mais um na multidão para nos comportarmos como todo mundo. Nós não acrescentamos à multidão. Nós orientamos a multidão. Nós não temos que escolher qual multidão nós vamos seguir. Nós não temos que escolher qual procissão nós vamos participar. Passa uma procissão na porta da nossa casa e nós temos que escolher qual procissão nós vamos seguir. Não, amados. Nós não somos seguidores de procissão. Nós não temos que pautar a nossa vida. Dessa forma, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, infelizmente hoje nós vemos a fé escravizada, refém, atrelada, a nossa fé é sequestrada, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E aí o processo vai se instalar lá em Israel, mas não sem a advertência de Deus. Samuel ficou muito contrariado, mas aí Deus falou para ele, falou, Samuel, fique em paz, Samuel, porque eles não estão rejeitando a você. Nós tínhamos que meditar sobre isso. Que papel e que lugar a soberania de Deus, a autoridade de Deus, o reino de Deus está ocupando na nossa vida. Que nível de ansiedade nós estamos admitindo? Que tipo de ansiedade nós estamos assumindo? Sem deixar claro para as pessoas que, na verdade, nós estamos ansiosos, é porque duvidamos da soberania, da autoridade, do controle de Deus sobre a história. Não que isso vai nos dar uma condição passiva, nós vamos participar, como vamos ver aqui para frente, nós vamos interagir com a história. Mas não porque nós temos expectativa que venha do povo para Deus, mas nós temos convicção, perspectiva do que de Deus vem para o povo, sem ansiedade. E aí a palavra de Deus diz que eles pediram um rei. E aí Deus falou assim, olha, então você fala para esse povo que está pedindo um governante para ser como todo mundo. Aqui em 1 Samuel capítulo 8, já que vocês estão querendo um governante como todo mundo, então está aqui, ó, o costume desse governante, desse rei, é que ele vai tomar seus filhos para serem empregados nos seus carros, vai tomar seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros, funcionário, vai transformar toda a nossa juventude, nossa liderança em prestadores de serviço. E ele colocará príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura. Então eles vão colocar esse povo para trabalhar para ele, para a instituição. Ele diz, o rei vai cultivar as lavouras dele, vai pôr todo mundo para trabalhar para isso. E para que construam armamentos, para que equipem seus carros, e mais, ele vai escravizar suas filhas para que sejam perfumista, cozinheira, padeira, e vai tomar o melhor das suas terras, o melhor das suas vinhas, dos seus olivais, e os dará para manter a estrutura, vão tomar isso para manter a estrutura, vossas sementes, vossas vinhas, vai repartir, vai colocar dízimo sobre elas, para dar aos seus príncipes e aos seus criados. Também vós criados, vós criadas, vós melhores mancebos, jumento tomará e os empregará no seu trabalho. Vai repartir seu rebanho, colocar imposto sobre o seu rebanho, e vocês serão criados deles. Parece que não estão percebendo que a estrutura mundial fez isso. Parece que nós não estamos percebendo que em qualquer aspecto, amado, em qualquer aspecto, não existe um sistema hoje mundial que represente verdadeira liberdade, verdadeira justiça, verdadeira equidade. Se de um lado nós temos sistemas que são escravizantes em nome da liberdade, do outro lado, nós temos sistemas que preconizam, que apregoam a autonomia como forma de liberdade. Então, assim, individualismo, autonomia, não é liberdade. Pragmatismo, legalismo, institucionalismo, não é liberdade. O excesso de lei, de controle, não redime. E a ausência de lei não liberta. O que verdadeiramente traz liberdade é transformação do entendimento, é cultura, é respeito um pelo outro. O que realmente liberta, a Constituição que Deus escreveu, a Constituição. Muita gente fala, precisamos de uma nova Constituição. O que está na Constituição? Vou então dizer, nós que somos povo de Deus, acreditamos que a Constituição se resume num único parágrafo. E nós não podemos achar que isso é uma utopia. Nós não podemos achar que isso é uma ilusão, que isso é uma coisa para o futuro. Nós temos que dar a vida por uma Constituição que se resume num parágrafo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu amo a mim mesmo. E o resumo disso é fazer aos outros o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que dar a vida por isso. Nós temos que viver e morrer crendo que isso é possível. Porque sem essa consciência não há lei, não há prática, não há sistema, não há metodologia, não há partido, não há proposta que dê jeito. Nós tínhamos que estar dando a vida para ensinar as pessoas a amarem umas às outras, fazerem umas pelas outras e amar o seu inimigo como se for amigo. Aprender a dar a outra face, não a gente mesmo bater nas duas. É disso que nós tínhamos que estar ocupados. De trazer uma palavra de entendimento, de amor, de acolhimento. Por mais que isso pareça piegas, por mais que isso pareça ineficaz, por mais que isso pareça romantismo cristão, mas essa é a verdade. Foi aí que o nosso mestre deu a vida, foi por isso que ele morreu mostrando para nós, ele entregou a vida, ele foi para a cruz, dando para nós o testemunho de que nós temos que crer na eficácia do amor, de dar a vida pelo seu irmão, de perdoar o pecado do seu inimigo e orar pelo seu inimigo e não contra ele. O que é que não estão fazendo? E aí depois aqui, no capítulo 10 de 1 Samuel, vem a descrição lá, né, como é que aconteceu. E aí Samuel convocou o povo em Mispa e diz: olha, agora Deus vai mostrar aqui quem, já que vocês pediram um rei como todo mundo, nós queremos ter um rei como todo mundo, então vai ver o que é o rei como todo mundo. Chamaram Saul, e aí o povo falou assim: mas cadê o Saul? Ninguém acha ele, ele está escondido no meio da bagagem. O homem mais forte de vocês, o homem, o maioral de vocês, é um covarde. Não é um homem que se apresenta, é um homem que se esconde no meio da bagagem. E aí, foram lá e ungiu Saul. E o povo disse: viva o rei, viva o rei. Porque ele é grandão, ele é forte, ele é maior, ele é mais poderoso. Os critérios. Força, poder, capacidade, habilidade, combatividade, tudo, tudo, tudo da mesma coisa. Não interessa a cor da camisa que está vestido. É só a mesma coisa colorida de outra forma. Mas aí, amados, o que eu quero dizer é que a igreja deve ir às eleições, a igreja deve cumprir o seu papel. Mas a igreja não vai resolver isso nas eleições. Isso não vai ficar resolvido nas eleições, não com esse espírito. Não com tudo aquilo que nós estamos testemunhando e vivendo. Nós, como igreja, precisamos estar preparados para o pós-eleição. Porque nesse espírito, amados, com esse espírito, com essa postura, com essa atitude, com essa forma de resolver as coisas como nós estamos buscando, qualquer que seja o resultado dessa eleição, os desafios para nós, igreja, vão ser muito maiores. O que eu vejo, independentemente de qual for o resultado dessa eleição, é uma igreja ainda mais dividida contra ela mesma. Uma igreja ainda mais mal posicionada em relação àquilo que de fato é a sua vocação. Uma igreja que representa poder, mas não representa autoridade. E aí nós temos que participar, qualquer que seja o resultado, nós temos que ir lá e participar, nós temos que lembrar que José foi governante para o faraó do Egito. Houve um momento que o principal homem de governo do faraó foi José, foi um homem de Deus, levantado por Deus, para dar jeito no Egito, para abençoar as nações, para que o Egito se tornasse celeiro das nações. E faraó era um adorador de Ra, era um idólatra. Não consta que nos dias de José faraó tenha se convertido. Não consta. Daniel foi levantado para ser príncipe, foi levado e feito eunuco, ele e seus amigos, o Ananias, o Misael e o Azarias. Daniel e seus amigos foram levados para a corte de Nabucodonosor, e lá, pensa bem, e Daniel caiu nas graças do governante, idólatra, idólatra, tudo bagunçado, e Daniel participou, foi lá, naquilo que ele foi convocado, naquilo que ele foi comissionado, ele estabeleceu as suas condições de trabalho, ele não se corrompeu, ele não aceitou propina, ele não trabalhou de acordo com as imposições, ele imprimiu, sob o peso de ser lançado na cova dos leões, ele imprimiu. José imprimiu, como povo, como igreja, como um povo levantado, imprimiu uma condição, imprimiu uma realidade. Não era refém, foi julgado injustamente, foi parar na cadeia, mas nunca duvidou da vocação dele como povo de Deus para transformar uma realidade e não para ser beneficiado por ela. Esses homens não estavam preocupados em ser beneficiados, eles estavam ocupados em cumprir um propósito. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, gente que não se rendeu, gente que não transferiu responsabilidade. José não ficou lá orando para ter um governante, sei lá, crente ou não crente, o que fosse. José não estava pedindo que um determinado partido assumisse, tornando possível viver naquela terra. Ele foi lá e cumpriu, ele exerceu autoridade, e nós não estamos tendo autoridade para cumprir o nosso papel, porque nós estamos transferindo a nossa responsabilidade. como se alguma das realidades que estão no nosso horizonte nos representasse. Então, Daniel foi para a cova dos leões, se tornou amigo do rei, o rei contrariado, caiu num laço, num alaçado, um esquema político-partidário. O presidente do Congresso armou um esquema em cima do Nabucodonosor, votaram uma lei, complicou a vida do Daniel. Daniel foi prejudicado pela lei, amigo do governante, o governante idólatra, um asno. O governante da Babilônia, o cara que construiu uma das sete maravilhas do mundo, construiu um reino, um império, construiu jardins suspensos, uma das maravilhas de construção, de planejamento, de organização, e esse homem bem organizado, planejado, que sabia fazer tudo o que um homem quer que o outro faça, ele era um asno para Deus, ele era um jumento. Competência, capacidade, por que for, não quer dizer conhecimento de Deus, nem sabedoria. Deus considerou Nabucodonosor um asno, um comedor de capim, independente das capacidades, da gestão que ele pudesse propor para a vida do país. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Onde estava a cura da nação? Estava no governante? Não, estava naquele que representava a vontade soberana de Deus. Independente de quem se assentava no trono, postura, atitude, compromisso, integridade, ousadia. Os amigos de Daniel falaram: ah, então você vai me matar, nós é queimado. Então, quer morramos, quer vivamos, fica claro, somos do Senhor. Nosso compromisso primeiro e primário tinha que ser com a nossa vocação de ser uma referência de integridade, de unidade, de harmonia, de conhecimento, de paz, de misericórdia. E não de contenda, de litígio, de violência, de agressividade, de ressentimento, de amargura. Um povo que representa paz, representa bondade, representa amor, representa integridade, representa misericórdia, representa perdão. É isso que pode curar essa nação. Não é mais guerra, não é mais litígio, não é mais competição, não é mais violência, não é mais agressividade, não é mais contenda, não é mais ira no discurso. É misericórdia. Deus não quer mais sacrifício, Deus quer misericórdia. E aí, a gente vai aqui, olha, o perfil do candidato. Sabe qual era o perfil do candidato para você poder resolver aí? O candidato, Saul, era uma escolha do povo. Saul foi o candidato que o povo elegeu. Qual partido Saul representava? Sabe qual partido Saul representava? O interesse. A cobiça. O direito. Sabe qual partido? Saul não era nem de direita nem de esquerda. Sabe o que Saul era? O direito. O que corrompe é o direito. não é o lado, é a premissa. É a premissa. É isso que corrompe, o princípio. Então, Saul representava o direito de ter um rei como todo mundo. Sabe o candidato Raul? Desculpa, o candidato Saul. Sabe o que, que o candidato Saul representava? A aparência. Avaliar pela aparência, não pelo coração. Ele representava a usurpação. Ele representava a precipitação, a necessidade de fazer, o ter que fazer, a urgência. É isso que Saul representava, a urgência. Ter que fazer. Ele representava a infidelidade. Saul representava a raiva. A raiva. Ele representava a rebeldia e o orgulho. Agora eu vou te falar o candidato de Deus. Ele era segundo o coração de Deus, Davi. Lá em Atos, capítulo 13, verso 22, Davi representava. Ele foi eleito por Deus. Não é Deus receber quem nós elegemos. É a gente ser capaz de conhecer quem Deus elegeu. A igreja agora está com uma bobagem de perder voto. O governante de Deus era um homem segundo o coração de Deus, amoroso, submisso, prudente, humilde, carregador de queijo, entregador de marmita, cuidador de ovelhas, fiel, amável, quebrantado. E aí a gente vê o perfil do eleitor, eu quero concluir. O perfil do eleitor é aquele que faz tudo com sabedoria, ele pede sabedoria do alto. Ele não pede o direito de exercer seu voto, ele pede sabedoria para participar do processo. Amados, nós podemos não vencer pelo voto, mas nós não podemos ser vencidos pelo voto. Nós podemos não vencer votando, mas a votação não pode nos vencer. Eu vou repetir. Nós podemos não vencer votando, mas nós não podemos ser vencidos pelo voto. Nós temos que pedir sabedoria para ser o que nós fomos chamados para ser, independente das circunstâncias. Nós não podemos olhar para esse cenário e imaginar, nós temos que ir lá participar, nos envolver, faça aí a sua campanha, trabalhe, mas trabalhe de maneira digna, trabalhe falando de virtude e não de defeitos. Não vença o mal com o mal, mas vença o mal com a prática do bem. Fale de virtude. Que na sua boca só se encontre palavra de virtude e não de juízo nem de condenação. Apresente seu compromisso, sua integridade. Apresente aquilo que o seu candidato efetivamente representa você. Mas não defenda nenhum candidato só porque ele é menos ruim. Não defenda seu candidato só porque ele vai evitar um mal maior. Isso não existe. Encontre nele as virtudes. represente as virtudes, revele em que esse homem ou essa mulher representam você na sua fé, na sua convicção. Na sua convicção de verdade. Nós somos sacerdotes, ministros. Se apresente com responsabilidade. E seja defensor firme, combativo, daquilo que de fato é a nossa vocação em favor do povo. Independente de quem quer que seja, que esteja lá sentado, nós vamos continuar sendo igreja. Nós vamos continuar trabalhando. Eu quero dizer para você uma coisa, mana. Independentemente de quem vencer as eleições no próximo domingo, independentemente de quem vencer as eleições domingo, a esperança desse país não estará no partido nem no plano de governo, estará na encarnação e na revelação do reino de Deus através do seu evangelho. E isso só quem pode fazer é a igreja, e uma igreja dividida não é igreja e não subsiste. Alguém vai ganhar a eleição. Alguém vai ganhar a eleição. E pode ser que a igreja, independentemente de quem ganhar a eleição, ela esteja sendo vencida pelo voto. Se tornando uma coisa que ela não foi chamada para ser. Acreditando que o caminho para ela transformar essa nação é outro. Então, esse é o perfil do eleitor. Ele vai, ele vota, ele participa, ele está engajado. Mas a sua esperança, seu compromisso com a verdade, não está no resultado. Continua no compromisso que nós temos com o povo de Deus. De levar esse país ao conhecimento da verdade. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Minha oração continua sendo para que a igreja se arrependa até domingo. Até domingo. A gente tem chance de se arrepender da forma, da violência, da agressividade, essa forma iracunda, acusativa, ressentida, defensiva, assombrada, ansiosa com que nós estamos vivendo o processo. Que haja paz em Jerusalém. Eu não estou orando pedindo um governante em Brasília. Eu tenho orado para que haja paz em Brasília. Foi isso que Deus mandou a gente fazer. Ore para que haja paz em Brasília. E para ter paz em Brasília, vai ter que ter paz entre nós. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço a todos. E que a gente continue procurando de Deus e em Deus os seus candidatos. Amém? Forte abraço, fica na paz. E até domingo, se Deus quiser.